Entrevista. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Várias reflexões são necessárias diante de tantos dados alarmantes. Algo que pode sensibilizar sobre a questão é a arte. E por isso, hoje vamos conversar com a autora Tinda Costa. Ela lança o livro, hoje ela lança o livro A Filha da Mãe, uma obra de ficção em quadrinhos que conta a história de Cleo, uma enfermeira que passou por um relacionamento abusivo e decidiu ajudar vítimas da violência doméstica. Me acompanha nessa entrevista a repórter Clara Swiden. Tinda, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Muito obrigada a vocês, tá, por deixar-me divulgar um pouco dessa arte, desse livro e dessa causa.
Com certeza, Tinda. E para a gente começar, então, nossa entrevista, hoje, como a gente já comentou, é o dia que se reflete sobre a violência contra a mulher. Quanto isso ainda é necessário e de que forma a arte, no seu caso a literatura, pode trazer luz a esse debate?
Bom, a arte, pelo seguinte, é um tema muito complexo, muito árduo, é um tema que deixa as pessoas incomodadas. Então, quase ninguém gosta de falar sobre isso, apesar de ser uma questão urgente. As mulheres estão morrendo, assim, às pencas no Brasil, uhum. Por uma questão de machismo, por uma questão de falta de política pública, uma questão da gente discutir o que está acontecendo, né? Então, o quadrinho, ele veio para amenizar, ele não deixa de ser entretenimento. Mas a minha intenção é que ele estimule o debate, ele estimule realmente essa reflexão. Então, a ideia seria essa.
Sem dúvidas, é importante de fato, né? O livro é uma obra de ficção, mas uhum. as personagens têm, de alguma forma, inspirações diretas em casos reais de violência contra a mulher?
Sim, foram amigas minhas, muitas mulheres que eu conheci, e era um fato recorrente. E eu comecei a observar também nos jornais, né? Uhum. De uns tempos para cá, virou uma questão de quase epidemia. Todos os dias você tem um caso assim, grave, de violência. Uma mulher morreu, ela foi assassinada, o namorado não aceitou, o marido não quis. Então, são coisas que me deixou assim, gente, eu fiquei muito chocada com isso, porque eu, pessoalmente, felizmente, nunca sofri, nos relacionamentos que tive, nenhuma violência física nem sexual, entende? Então, isso me deixou pensando, meu Deus, você ama uma pessoa, um homem, e ele diz que ama você, mas ele é capaz de te matar, então isso bateu forte em mim. Eu imagino que as mulheres eu sei que as mulheres que passam por isso sofrem muito.
Sem dúvidas.
Então, isso me inspirou a procurar uma forma de tratar o assunto de uma maneira um pouco mais inusitada para que as pessoas atentassem, vissem e pensassem sobre o assunto.
E por que a escolha por um livro em quadrinhos especificamente?
Exatamente isso. Atualmente, o romance gráfico, né, o quadrinhos, sempre foi uma paixão minha. E atualmente ele virou quase uma moda. Agora as livrarias já têm até um departamento especializado em romances gráficos, né, romances em quadrinhos. Então está crescendo muito na Europa. Você tem Portugal, a Espanha, a França, os franceses adoram. Todo lugar, nos Estados Unidos, você tem grandes autores de quadrinhos, né? Pessoas maravilhosas, como, para eu citar uma, por exemplo, Alison Bechdel, que fez Você é Minha Mãe, e fez também Fun Home e outros. E aqui no Brasil nós temos autores maravilhosos de quadrinhos. Então eu achei, o quadrinho é uma coisa mais fácil para os jovens, né? As pessoas jovens gostam, estão acostumados desde pequeno, vendo a Mônica, o Pato Donald. A gente vem com essa cultura. Então, para o romance gráfico, é um pulo, né? Então a intenção é pegar esse público um pouco mais amplo e mais jovem. Não que a gente não queira um público também um pouco mais idoso, mas claro, que os jovens eles estão mais abertos a essa a leitura visual, né? Essa leitura das imagens.
Então você considera que debater desde cedo o assunto com meninas e meninos também é fundamental, é importante? Essa é justamente a ideia de levar essa obra para os quadrinhos?
Exatamente isso, entende? A gente tem que conversar. A gente não tem, atualmente, as escolas brasileiras, o currículo nacional, não fala dessa questão da educação sexual, esse problema da igreja agora, na influência, a igreja ter partido, essas coisas todas. Ela está deixando a escola um ambiente, assim, que seria o ideal para se discutir isso, para ensinar isso, né? Para você já formar os cidadãos. Está sendo impossível. Então a gente tem que procurar, de uma certa forma, nas comunidades, nas casas, de uma certa forma, levar uma forma, assim, incitar esse debate, tentar lançar essa semente para tentar formar essas pessoas, as meninas, os meninos também, mas as meninas principalmente, porque as meninas, nós mulheres, acabamos reproduzindo a cultura machista e acabamos criando os filhos e as filhas com essas mesmas injustiças.
Exatamente.
Essas divisões de direitos, essas, sabe? Então a gente não pode, a gente tem que começar a discutir logo, cedo, desde pequenininho. Então é bom que os jovens peguem uma revista, porque é entretenimento também, tá legal? São questões que a história vai levantar ali, que são boas de ser debatidas, uhum. Né? E é melhor você ter uma heroína brasileira do que ter uma heroína americana, uma heroína, né, que é o
claro,
que
acontece,
né?
Tá mais próximo
então,
de nós.
Vamos valorizar a nossa cultura. A Cléo, que é a enfermeira, que é essa vítima,
protagonista,
que foi vítima de violência, ela joga capoeira, sabe? Ela tem, uhum. Ela é feminista, ela é uma mulher brasileira autêntica. Então ela, eu acredito, pode inspirar as jovens de hoje.
Com certeza, ia ajudar a inspirar os jovens, de certa forma, a cortar pela raiz também um problema que é estrutural, né?
Exatamente.
Estamos conversando com a autora Tinda Costa. Hoje ela lança o livro A Filha da Mãe, uma obra de ficção em quadrinhos que trata sobre a violência doméstica. A próxima pergunta quem faz é a repórter Clara Swiden.
Tinda, o prefácio é feito por uma psicanalista, a Cláudia Rodrigues. Ela teve alguma contribuição na obra com o próprio ramo da atuação, com as questões psicológicas da trama?
Ela, a Cláudia, ela me ajudou muito, porque ela é uma especialista nisso, ela é uma doutora nisso, né? Além de psicanalista, doutora, e trabalha no tribunal assistindo casos, assim, na vida real, né? Então, ela me passava muita informação, ela me passou muita informação de pesquisas e das coisas que ela vivenciou. Então, ela foi fundamental para mim também, tá? Ela entrou, assim, no segunda parte, eu já tinha feito uma pesquisa extensa, mas essa e também conversado com muitas mulheres, mas ela trouxe uma carga ainda maior de informação, sabe? E de emoção, porque ela vivendo aquilo ali, ela me mostrou, e me ensinava e me mostrava como muitas vezes a ficção imitando a realidade, mas que a realidade era quase impensável muitas vezes, entende? Por mais louca que eu colocasse ali, muitas vezes a mulher apanhava isso e aquilo e acabava voltando com o companheiro. Então ela me dava, assim, nuances dessas relações, desses casos que aconteceram no tribunal, que foram muito importantes para mim, tá? Assim, não só para esse primeiro volume, mas eu espero que a história continue, a luta continue, né? Uhum. Que a gente venha lançar outros episódios no futuro.
Legal, quem sabe uma continuação, portanto?
Não, é porque a série nasceu para ser uma... O livro nasceu para ser uma série de TV. Então eu fiz vários episódios, né?
Uhum.
Não que esse livro não seja completo. Ele tem o arco dramático dele, a história se fecha, mas como a própria vida, a vida continua, a luta continua, né?
Claro.
Então outras coisas podem vir.
Ok. Muito bacana, realmente, de fato, pode se tornar então uma série de quadrinhos sobre esse tema tão importante, né?
Exatamente.
Tinda, você iniciou sua trajetória profissional em Londres. Quais as principais diferenças entre a capital inglesa e o Brasil nesse aspecto da violência doméstica, que é a temática do livro?
Bom, lá também existe muita violência doméstica,
com
tá?
Com certeza.
Não é só o Brasil, não. Isso existe em todos os países. É uma coisa um pouco mais controlada, porque, evidentemente, a impunidade lá não tem o mesmo aspecto tem aqui, porque aqui a impunidade reina, né? A lei, de vez em quando, ela pega, a gente mesmo faz piada. Não é uma coisa cômica, infelizmente, é trágica, mas o brasileiro faz piada. Vamos ver se a lei vai pegar. Então, eu acho que o homem que assassina, que maltrata uma mulher, ele sabe que ele não vai ser punido. Imagino que ele tenha essa certeza. E lá não acontecia isso. Eu sabia que era... Lógico que havia violência, mas não tinha isso. Eu via que a lei, quando aconteciam os casos, a polícia era rápida em agir, existia toda uma, como se diz, casas de mulheres para proteger. Existe uma estrutura maior na proteção das vítimas, entende? Essa era a diferença, claro, mas há também anos, luz de história na nossa frente e de civilização.
Sim,
então,
sim.
É uma coisa assim gritante, mas era muita diferença.
Tá certo, é importante realmente trazer essas percepções que o Brasil, claro, não tem exclusividade sobre esse problema, mas talvez algo que seja tão gritante para além dos casos de feminicídio aqui no país é a impunidade, como você bem trouxe, né, também contra,
claro,
contra a parte do agressor.
Não, com certeza lá é muito menor o número, porque na verdade nós somos o quinto país que mais mata a mulher. Olha só que loucura.
Pois é.
Isso é horrível, você estar nesse ranking. Eu acho que ninguém devia aceitar. Os brasileiros deviam pensar, nós todos devíamos pensar sobre isso. O que está acontecendo?
Com
você
certeza.
Acha que você ser campeão de uma causa medonha? Não, isso faz mal, eu acho.
Vergonhoso,
então,
né? Com certeza.
Isso, né? Tem de conversar sobre isso e arranjar soluções para isso. E começa realmente com a educação, que é o mais importante, né?
Sem dúvidas.
Nós temos de começar a conversar e educar meninas e meninos.
Mudança na base, justamente. Indo nessa pegada ainda dos casos de feminicídio, né? Muitos dados, pesquisas, estudos demonstram o aumento do feminicídio. Na
Muito.
Sua visão, os casos de fato numericamente estão aumentando ou agora eles estão sendo mais notificados, mais divulgados, estamos falando mais sobre o assunto?
Não, eles eles começaram a ser, como se diz, computados, acho que há 10 anos, né? Ou um pouco mais. Mas desde então, desde que começaram a ser feito pesquisas a respeito de morte de mulheres, como é que elas eram mortas e tal, os números, esses índices só aumentam, esses índices de agressão. Entende? As
uhum.
mulheres e as mortes também. Então, não é uma percepção, isso é uma contagem, infelizmente, de corpos, entende? É muito triste. E
com
também
certeza.
De altos, né? As mulheres agora começam, porque antigamente devia ter tanto quanto, mas talvez elas não denunciassem,
uhum.
né? Mas é agora elas começam a denunciar, ou os vizinhos, ou as vizinhas, os parentes, né? E os números são maiores, né?
Com certeza.
Bem maiores, é.
Tinda, muito obrigado, então, pela entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, algum ponto que nós não tocamos aqui durante a entrevista?
Não, só para acrescentar isso aqui, eu tô lembrando aqui, ó, de acordo com um dos últimos estudos da Pesquisa Econômica Aplicada IPEA,
uhum.
que foi do Atlas da Violência, Ele diz o seguinte, que houve, em comparação de 2016 para 2017, a taxa de mortes de mulheres cresceu 5,4% no Brasil, tá? E 28,5% dos homicídios de mulheres aconteceram dentro de casa. Então, são coisas assim, está crescendo assustadoramente. Então, a gente precisa conversar sobre isso, né?
Com certeza.
É um bom momento, eu acho. E hoje é um grande dia, né? Um dia significativo, né?
Exatamente, e que não se limite a hoje, claro que todos os
claro.
Dias a gente converse sobre o assunto, debata sobre isso, até que esses números despenquem drasticamente, né?
Tomara.
Com tá? certeza, Tina,
tá?
muito obrigado então
muito
pelas contribuições.
Tá?
Até uma próxima.
Jornal Gazeta, online.